Leblon, Bossa Nova, Helena.
Só de falar dessas três coisas já sabemos de quem se trata, né?
Claro que não poderíamos deixar de falar de um dos maiores autores brasileiros no nosso primeiro programa.
Bom, aposto que vocês já sabem quem é, até porque o título já entrega.
Óbvio que vamos falar de Manuel Carlos. Eu sou Igor Miranda.
Eu sou Rodrigo Migrelli e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de.
A vida é uma novela.
Atualmente, nós temos duas novelas do Manuel Carlos ao ar simultaneamente, né? Nós temos O Laço de Famílias na Globo e Mulheres Apaixonadas no Viva. E a gente sabe que tem vários pontos em comum, né? Um deles é o ódio que todo mundo está sentindo por Regiane Alves, seja ela em Laço de Família, fazendo a Clara, que é aquela menina mimada casada com Fred, o Luigi Barrichelli, ou Doris, que todo mundo odeia.
Se mete, vó. Já não basta meu pai ficar pegando no pé, já não basta vocês serem um encosto nessa casa.
Mas o que você acha, Rodrigo, sobre a Regiane Alves nessas duas novelas, né?
Cara, é meio complicado, né? Porque assim, a Clara, enfim, a Clara e a Dori são, enfim, dois monstros, né? Mas eu consigo ter mais raiva da Clara do que da Dori, porque a Dori ainda tem uma veia um pouco cômica, ela debochada e tal. Não que a Clara não seja, né? Mas a Clara é muito chata. Ela assim, mimada ao extremo, é tipo assim, a personificação daquela garotinha chata, mimada pelos pais.
É, não, sim, e ela faz tudo para poder que o Fred faça tudo que ela quer. Eu fico pensando, gente, como eles não se separam, eles se odeiam. Separa logo, fica enrolando isso. Como você consegue conviver com essa pessoa chata todo dia?
Nossa, assim, e no, eu acho que a questão da Clara ainda tem a filha, né? Porque eu acho que ela usa a filha ali para aprender, para dar continuidade naquele casamento falido, que você vê que, enfim, não rola, sabe? Não acontece. Acho que o grande trunfo dela, né? A carta na manga é a menina.
Apesar de ser um período perto da gente, né, uma novela de época, o divórcio ainda é visto como uma coisa meio estranha. Você era um pouco julgado por isso. Então, as pessoas tinham mais medo de pedir separação, né? Porque, com medo de ser julgado. Tanto que você vê isso em Mulheres Apaixonadas, né? O Theo e Helena fizeram várias viagens
Sim.
para tentar voltar ao casamento, mesmo eles sabendo que eles não gostavam um do outro. Estavam ali só por mera fachada.
Sim.
E outro ponto em comum, né, nas duas novelas é que o Tony Ramos é trocado pelo Zé Maier pelas Helenas. Na novela do Laço de Família, ele começa a ter um caso com a Helena, que é a Vera Fischer. Aí tem toda a trama da leucemia que faz com que a Helena fique com o Zé Maier. Agora até esqueci o nome do personagem. Também
Sim, Pedro.
em Mulheres Apaixonadas, a Helena termina com o Theo porque voltou esse amor da juventude, que é o César, né? Que também é o Zé Maier. Então, assim, Manuel Carlos gosta de fazer com que Tony Ramos seja traído pelo Zé Maier, né? Porque o Zé Maier, o papel dele é esse, pegar todo mundo na novela, basicamente isso, é o mesmo personagem nas duas novelas.
É o mesmo personagem em todas as novelas. É a cota de pegador.
É, a cota de pegador que eu não consigo entender, porque ele, nos duas novelas, ele é uma pessoa difícil de lidar. Porque o César, ele não se dá bem com ninguém, ele fala mal de todo mundo, dos filhos, da Lara,
Sim.
no caso dele. É, o Pedro também é uma pessoa muito chata. Falei, gente, como essa pessoa. E o Zé Maier não é uma pessoa bonita. Então,
Grosso, casca grossa.
como uma pessoa
Sim.
dessa é o pegador da novela, gente? Ele não tem uma coisa ali.
E cara, outra coisa, porque assim, às vezes você vê esses personagens do Zé Maier, né? Inclusive nessas duas novelas, e parece a ideia que eu tenho, assim, não conheço, né? Obviamente, mas parece que ele interpreta ele mesmo, sabe? Porque
Sim.
ele parece ser assim, sabe? Tipo, eu acho muito estranho.
É, não, parece que você vai encontrar com ele na rua e ele vai te tratar da mesma forma que ele trata todas as outras pessoas nas duas novelas.
Daquela mesma forma, exatamente. E é muito estranho, né? Porque, tipo, você vê que nas duas novelas, em uma ele tem, enfim, Helena, aí tem a Iris também, que é apaixonada por ele, aí tem a outra mulher lá, e Mulheres Apaixonadas, tem a Luciana, tem outra médica, tem a Helena. Então, assim. Todo mundo quer o cara, e o cara, tipo, é um grosso, sabe? Tipo. E eu fico, meu Deus, o que que tá rolando?
É, não, e ele não tem. Pelo menos eu não lembro em nenhum momento que ele poderia ser o grosso que ao longo da novela, com um amor, ele fica bonzinho e. Ah, não, ele ama muito essa pessoa. Não, ele continua assim toda a novela, nas duas novelas. Não tem um momento de redenção no.
Sim. Ah, sei lá, com aquela cara amarrada o tempo todo.
Não, sim, o tempo todo tá com uma cara de que não queria estar ali. E falando de romance, nós temos também que é o romance com idades muito diferentes, né? Em Laços de Família foi um caso mais famoso, que foi Helena e Edu, primeiro papel de Reinaldo Giannichini.
Uhum.
E tinha essa diferença entre os dois muito grande. E em Mulheres Apaixonadas nós temos o Fred e a professora Raquel. Na época, todo mundo queria muito esse casal. E hoje, eu vendo, eu falo, nossa, como era problemático esse casal. Porque ela fica apaixonada por ele. Na primeira cena, ele tá nadando de costas. Ela já quer aquela pessoa na vida dela. Eu falei, gente, você não conhece essa pessoa. Como você já tá
Sim.
apaixonada por ele? Você viu as costas dele nadando? A mãe dele, ela tava protegendo uma criança, né? Ele tinha 17 anos. Então, assim, tava protegendo ele de uma professora
Exatamente.
Que tá investindo pesado nele, oferece vinho pra ele. Tem uma cena que ela oferece bebida pro menor de idade.
Sim, cara, isso é muito problemático. Eu tava vendo esses dias a cena que foi ao ar que ele foi jantar na casa dela, né? E que a mãe dele foi lá. E eu falei, cara, tipo, o garoto tava no ensino médio, ele devia ter 16, 17 anos. 17, vamos pôr assim, pra ficar menos pior. E assim, aquele jantarzinho romântico com vinho, com não sei o quê. E tipo, isso era em 2002, 2003, sei lá. E a gente até achava a mãe dele uma chata e tal. Mas hoje tu vê, cara, que tipo assim, ela realmente tava fazendo um papel de proteger, né, o filho. É tipo como se fosse um professor, né, um homem com uma menina,
Sim,
sabe, tipo, de
sim.
16 anos, que todo mundo já acha um absurdo.
Não, e eu acho absurdo a Raquel fazer isso, né? Ela convida ele pra casa dela de noite, tipo, 9 da noite. Vem aqui pra minha casa, gente. Já seria estranho, de qualquer forma, esse convite.
Sim.
Não oferece bebida pra ele. E depois ela esconde ele, porque a mãe dele aparece lá e ela fala que ele não tá lá. Como assim, gente? Você mal conhece a pessoa, tem nem um mês de aula. Você já tá louco, apaixonado por uma pessoa
E
assim.
outra. E é engraçado que não bate, porque se você traça o perfil da Raquel sem ser, enfim, com esse relacionamento, é de uma pessoa certa, né? De uma pessoa, enfim, politicamente correta, que óbvio que ela não é, por motivos óbvios. Mas assim, não é um tipo de perfil que tu fala, cara, tipo, ela vai levar uma menor de idade pra casa e, sei lá, vai seduzir o menino, vai se envolver com o menino. Não combina. É engraçado isso.
Não, e o outro romance, né, que é o Edu e Helena, o Edu era um chato, vamos ser sinceros. O Edu era um chato que merecia outra chata. Então, assim, Helena se livrou, mas acho completamente errado o que a Camila fez, porque, assim, ela via que a mãe estava apaixonada pelo cara e ficava dando em cima dele, assim,
Sim.
diretamente, desde a primeira vez que viu o cara na viagem no Japão.
Sim.
Fala que vai se trocar na frente dele. Ah, não tem problema, vou me trocar aqui. Como assim, gente? É o namorado da sua mãe.
Sim.
Você acabou de conhecer essa pessoa. Não.
Eu não supero a Camila até hoje. Passaram-se mais de 20 anos e ela ainda é, tipo assim, tá no hall das personagens mais chatas da TV. Sério, que menina chata.
E a Camila, se não tivesse a história da leucemia, ela seria, até hoje, muito odiada, muito mais odiada que ela já é, né? Então, assim, eu acho que
Isso.
o Manuel Carlos escreveu a Camila pra Carolina Dieckmann, né? Então, eu acho que ele sentiu mal ver que
Acho que não tinha atriz melhor.
tão odiada, teve todo o drama dela, acho que por amor que ela não pode fazer, alguma coisa assim, que ele falou que ia fazer uma novela pra ela. E escreveu a Camila pensando nela pra ser uma mocinha pra ela. Só que ela era muito odiada, então tinha, eu lembro que tinha fã clube no Orkut, eu acho. Eu odeia a Camila.
Sim, tinha.
E até hoje eu ainda odeio a Camila. Eu sou a sonsa. Eu só apoio Iris perfeita.
Sim, e eu acho que a Iris é o pior pesadelo dela, né? Porque assim, a Iris faz ela ter realmente o peso na consciência de que ela fez uma grande, desculpa a palavra, merda. Então assim, a Iris lembrava ela todos os dias do que ela tinha feito. E isso, essa culpa ela carregava nas costas, assim, a novela inteira.
Sim, não, e a cena dela chamada de Judas é muito boa.
Judas! Como é que você disse?
Camila, pelo amor de Deus!
Judas, já nos disse pra não chamar desse jeito?
Judas!
Você já esqueceu o que aconteceu, garota?
Judas, falso amigo.
Perfeita essa cena.
perfeita. Eu sinto a raiva da cena toda vez que eu assisto. Pode apresentar Laços de Família 60 vezes. Se eu assistir essa cena, eu vou sentir a mesma raiva que ele estava sentindo naquele momento e merecia bater na Camila, porque ela estava fazendo com que a mãe sofresse, né?
Sim. Não, essa cena é muito boa, né? Porque, assim, tanto a Débora quanto a Carolina, elas estavam sendo... Parecia realmente que elas estavam se odiando de verdade, assim. A ódio que está nas delas no momento dessa briga, assim, é incrível. Acho que essa cena é muito foda. E, pra mim, a parte perfeita dessa cena, que ainda é um pouco cômica, é a parte que a Iris vai abrir a porta, né? Que ela acha que a Camila saiu. E a Camila aparece. E coloca ela contra a parede, ela com aquela cara dela de... Meu Deus, que ela vai me matar. Que, inclusive, né, a Débora Seco tava muito boa nessa novela, sério. A Débora é muito boa, achei incrível, mas essa novela tava muito, muito boa.
Não, e... Eu não lembro um personagem da Débora antes desse, né? Então, assim, a minha memória de personagem... Primeiro personagem marcante dela é esse. E depois ela fez tantos outros personagens muito bons.
É isso.
Ela fez Darlene, ela fez a Sol em América. Vários personagens muito bons. Que eu falo, gente, essa menina é muito boa. Ela faz comédia e drama muito bom. Eu tava assistindo Louca por Elas, né? Aquela série que ela fez.
Muito bom.
Ela era muito boa. Sim, ela é uma atriz ótima. Muito e boa, ela era tranquilo. Nova e mostrando o talento dela, assim, como Iris, que era uma pessoa que eu acho que o Maneco achou que ia ser odiada. Ela era bem mimada. Ela, tipo assim, não, quero fazer do meu jeito. E não, o povo ama. Foi tipo oposto, né? Ele achou que a Camila ia ser amada e a Iris odiada.
Total oposto.
Foi exatamente oposto.
Eu acho que a Débora tem muito essa coisa, assim, às vezes o personagem dela não é pra ser amado, não é pra ser legal. Mas acaba indo para um lado totalmente diferente. Que, tipo, acho que recebe total, assim, apoio. Independente se ela é boazinha, se ela é má. Ela tem uma coisa que cativa as pessoas.
É, não, sim. A Débora tem. E ela, por si só, como pessoa, assim, você já olha para ela e fala, nossa, que pessoa legal. Nunca
tive... Sim, dá vontade. Tipo assim, nossa, tenho vontade de ser amigo dela.
É, nunca vi pessoalmente, mas ela parece, nossa, que pessoa legal. Deve ser divertido passar um dia com ela.
Sim, aquela pessoa que você, tipo, tem vontade de ser amigo, sabe? Eu lembro dela no Big Brother, quando ela... Você lembra quando ela participou?
Sim, participou. Vez,
ela dormiu lá na casa?
Foi, não, tipo assim, eu achei tão...
Foi muito legal, cara.
Chocante, mas foi tão bom ao mesmo tempo.
Uhum. E zero tristeza, né? Porque, assim, se você vê, se qualquer outra pessoa da emissora, tipo, do alto escalão, faz uma coisa dessas, tipo, ia ser super, sabe? E ela não, sim. Tipo, ela, eu acho ela muito gente como a gente, sabe?
Sim, sim, ela é bem genuína. Outra cena importante da Débora, né, foi quando a Ingrid morreu, né, porque ela teve aquele sequestro lá no... Então, violência urbana é uma outra coisa que o Maneco gosta de trazer para as novelas dele, né. A Ingrid, que era a Lilia Cabral, sofreu esse sequestro, que dizem que foi inspirado do ônibus 174, né. E em Mulheres Apaixonadas tem a famosa cena... Uhum. Meio que parou. Eu lembro, assim, eu tava na escola, eu lembro de que eles iam gravar a cena do tiroteio. Uhum. Que virou notícia sobre gravar a cena do tiroteio da Fernanda e do Theo. E foi gravado em...
Sim, inclusive, nesse dia, eu estudava na Zona Sul, né? Então, quando voltava, com aquela história da Niemeyer, da Bri, fechar, a gente sempre voltava pelo Leblon na van. E nesse dia da gravação da cena da Fernanda, tava um caos. A gente ficou no Leblon papo de 2 horas, porque... Saindo do acesso da Niemeyer, já dava ali pra rua da Dias Ferreira. Então, assim, tava tudo interditado. Tava tudo parado, assim. Realmente pararam pra fazer a cena.
É, não. E é uma cena maravilhosa, assim. E eu lembro... Eu quis saber como foi gravado no video show no dia seguinte, né? E eu lembro que eles tiveram que gravar em 2 dias. Porque na primeira vez, quando teve todo o caos, no momento do tiro, o tiro pega na Fernanda, passou um negócio que fez um reflexo que cegou toda a tela. Assim, o momento do tiro não gravou.
Caramba.
Então tiveram que gravar mais um dia.
Não, foi uma operação assim, bizarra. Uma coisa que eu acho muito legal das novelas dele, né? Eu, como eu estudava por ele perto, então passava por ele tudo. E era muito comum lançar qualquer dia e tá tendo gravação ali no Posto 12 ou qualquer outra parte do Leblon. Não,
isso é uma coisa que eu sinto falta nas novelas de hoje em dia, né? Hoje em dia as novelas são muito...
Era muito externa.
Hoje em dia é muito...
Estúdio, né?
Eles usam o Projac, né? Que é o Estúdio Globo. Assim, a sensação que eu tenho é que quando a novela é muito gravada em estúdio, o estúdio fica muito parecido em todas as novelas. Eu já sei onde vai ser a porta, eu já sei coisas. Eu sei como vai ser a cidade. A cidade vai ter uma praça. Quando é a cidade pequena, vai ter uma pracinha que vai dar pra casa principal. Então, assim, eu sinto falta de gravar em externa por isso. E uma coisa, tipo, Amor de Mãe, que eles gravaram muito externa no começo. Assim, eu trabalho em São Paulo. Eu reconheci as ruas que eles gravaram. E isso aqui é embaixo da linha vermelha. Assim, e eles fizeram exatamente como é a parte lá no Estúdio Globo. Então, ficou muito boa. Então, eu acho que é bom...
Ficou muito perfeito.
Trazer isso do dia a dia.
Exatamente. E, tipo, dava uma... Assim, as novelas do Manoel Carlos, por exemplo, né? É um grande exemplo disso. Daquela coisa de realidade mesmo, sabe? Porque você via... Até, tipo, por exemplo, Laços de Família. Laços de Família, a livraria é gravada numa livraria mesmo, que tem até hoje no Leblon. As cenas do hotel eram gravadas no hotel. Então, e tem externa o tempo inteiro. Você vê externa o tempo inteiro nas novelas dele. É muito maneiro isso. Que passa aquela parada de, tipo assim, porra, real, sabe? Tipo, não tem aquela coisa presa de estúdio o tempo todo, né? Aquela mesmice, daquele cenário.
É, não. Eu tá cansado de ver. Só tem um problema com o Manoel Carlos e Mulheres Apaixonadas, é que ele acha que Barra e Leblon é um do lado do outro, né? Tem várias vezes que...
Sim, parece... É.
A Helena tá em casa e vai na escola e volta em casa, assim, duas cenas. Gente!
Sim, naquela época era bem, porra, bizarro, né? Barra e Leblon era sofrido.
É, não. Hoje em dia você já demora, tipo, meia hora. Imagina 10 anos atrás. 20 anos atrás, né?
Sim.
Quase 20 anos atrás. É, uma coisa que eu queria trazer também são as curiosidades, né? É, não sei se você sabia, e se quem tá nos ouvindo sabia, que Capitu não seria da Giovanna Antonelli, né? Seria da Carolina Ferraz. É, o Maneco ofereceu pra ela e ela ficou...
Sério, não sabia.
Dúvida se aceitava ou não. E como ela ficou na dúvida, ele falou assim, já vi que o personagem não é pra você, você tá na dúvida, ele ofereceu pra Giovanna, Giovanna topou e fez esse personagem, todo mundo lembra, que gerou muito debate sobre a prostituição como uma forma de trabalho, que que ela não precisava ser garota de rua, vulgar, como todo mundo julga, e aquele estereótipo.
Isso aí é real.
Manter a família, né? E o filho.
Sim. Tirou todo aquele estereótipo, né?
Sim.
E assim, isso lá em 2000, pô. 2000. Que tipo, porra, sei lá, pegando um exemplo, uma Bebê do Paraíso Tropical, que era totalmente diferente, apesar de ter, sabe, uma... Mas era diferente, né? A história,
era,
né?
Era uma pegada diferente. A Capitu era um personagem, assim, que ela tava fazendo aquilo ali por necessidade. Necessidade de manter um status.
É necessidade de... total.
E dos filhos, né? Então, era muito essencial pra ela aquilo ali. E que dava pra ela viver uma vida normal. Uhum. Outro ponto engraçado que eu acho. Não, não é nem engraçado, mas é curioso de Laços de Família é que é a primeira novela de destaque da Juliana Paz, né? Ela faz a empregada da Alma e do personagem do Alexandre
Borges. Alma, né?
Acabam tendo gêmeos e ela morre no parto, mas assim, foi o primeiro personagem de destaque dela e foi a Débora Seco, né? Mesmo ela não estando junto, as duas que sempre acabam depois fazendo, fizeram parcerias muito boas, né? Sim. A primeira novela de Helena Paz era uma novela com a Débora Seco, a primeira novela de destaque, né?
Sim.
E uma outra coisa também que aconteceu...
A Helena Paz ali com um papel super pequenininho, né?
Era bem pequena, eu acho que assim como também no
Apaixonadas,
né? Era um personagem pequeno.
Sim.
E foi crescendo, que nem a Carol Castro em Mulheres Apaixonadas. Ela é a mesma história, basicamente. É uma empregada que acaba tendo o filho do patrão e o que que isso causa, né? No caso da Carol Castro, ela interrompe o romance do Eric Marmo e da Edviges, que é a Carolina Dickmann.
A Edvirgem, não sei se é ranço da Carolina Dickmann, mas a Edvirgem também é outra chata, né? Meu
Deus. A Edvirgem é chata. Eu já descobri porque ela é chata.
Porque assim, tem a chata da Camila, porque ela é chata, insuportável, e tem a Edvirgem que é uma pessoa boa. É uma moça boa e tal, mas é aquela moça boa que enche o saco.
Não, ela é boa demais. Esse é o problema da Camila, da Edvirgem. É. Ela é boa demais e ela é uma mulher, 20, acho que, se não me engano, o personagem tem 20 e poucos anos, que se veste com uma menina de 15 e fala com uma menina de 15. Gente, fala direito. Eu não tô falando nem pra ela ser... Eu não tô nem questionando a questão da, dela ser virgem. Então, assim, deixem falar normal. Você não precisa ser fofinho o tempo todo. Eu acho que pra forçar que ela é virgem, ela vira um personagem muito fofo, fora da realidade. Falando agora um pouco de Mulheres Apaixonadas, a gente precisa falar de um personagem icônico, que é Santana. Interpretado pela incrível Vera Rock.
Santana, perfeito.
Eu lembro até hoje das cenas da Santana. Só que
não... Sim, não tem como, não.
De que era desde o começo isso. Sim, no primeiro episódio você já fica claro que ela tem problema com bebida. No primeiro capítulo, né? E eu não... Pra mim era uma coisa que, como eu não lembrava direito da trama, ela tinha um trauma no meio da novela e ela começava a beber por causa disso. Só que não, desde o primeiro capítulo, no casamento, ela tá bebendo e ela dorme no casamento. Ela, a Helena encontra ela dormindo no, no, nas cadeiras. Ela já tá começando a colocar bebida no café. Daqui a pouco ela vai beber perfume.
Isso.
E Vera Rogues é incrível, né? Qualquer coisa que ela faça.
Cara, tem uma cena. Perfeito. Tem uma cena da Santana que, assim, pra mim é muito marcante. Muito, muito mesmo. Parece que, sei lá, tô vendo pela primeira vez. Quando, se passar de novo, não lembro se já passou. É uma cena que ela tá num bar, mas parece que ela não tá querendo beber, ela tá, vai se segurar. Só que ela vê o cara tomando cerveja. E, cara, ela olha pra aquilo com desejo. E depois tem a parte que ela pega, enche o copo e ela toma de uma vez. Que, tipo assim, sério, foi a primeira vez que eu falei e me deu vontade de tomar cerveja. Porque, cara, a interpretação dela, incrível, incrível, incrível. Não tem...
E é muito boa que ela...
Cara, eu lembro agora, minha boca encheu de água.
Ela não fala nada, só é olhar... Eu lembro essa cena, tipo assim, pra ver como a atriz é boa, que ela não precisa nem falar. Você entende tudo que ela quis dizer.
Com isso, não, ela é muito boa, ela é muito boa mesmo.
E outra coisa também, que Mulheres Apaixonadas tem outro personagem muito marcante, é a Heloísa, que tem um ciúme doente pelo marido desde o começo.
É um sentimento de posse muito absurdo, né, que tem sobre ele, assim.
É, não, e aí tem
essas cenas
boas, né. Essa novela tem várias cenas marcantes, né. A gente já falou da Santana bebendo, da Heloísa. É, falamos também da morte da Fernanda. Mas não podemos deixar de falar das raquetadas do Marcos na Raquel. Porque, assim, eu lembro que eu achava pesado na época. E eu lembro que foi bom para as pessoas começarem a falar sobre isso. Eu lembro até que eu tinha muita raiva dele, do Dan Stubach. Porque ele era um ator novo, né? Assim, não era um ator tão conhecido. Ele tava fazendo um personagem muito odiável.
Muito, muito.
Eu lembro que depois ele dava entrevista falando como isso foi bom pra alertar as pessoas sobre violência doméstica e tal. Então, assim, também essas cenas dele foram muito boas, mas pesadas.
Não, e assim, vamos combinar, né? Vamos combinar, ele dava um show, assim. As cenas eram... Você tinha muita raiva dele, muito ódio. Mas o cara dava, assim, um show, um show. E outra coisa, não sei se pra você, mas pra mim, não tem como você... Tudo bem, passaram 1000 anos, o cara é ator bom pra cacete, enfim. Mas não tem como. Você, eu olho pra ele hoje e você lembra do Marcos ainda.
Sim, sim. Não, e eu lembro das cenas...
Muito.
Das cenas recretadas que eu tinha a sensação de que a Raquel estava apanhando de verdade. Os dois estavam tão bem que parecia que ela estava apanhando naquele momento.
Uhum.
Não era, tipo, ensaiado.
Sim. Sim, exatamente, é. Não, as cenas dele, eu lembro de umas cenas, acho que é uma das cenas finais, né? Que ele sequestra o...
É a última cena dele.
O Fred.
Isso.
A última cena. Aquela cena dele no carro, balançando aquele bonequinho lá do ele lá do carro, é muito doido. É uma coisa meio perturbadora também, assim.
Outra coisa também, de Mulheres Apaixonadas, é Bruna Marquezine chorando em toda a cena. Vai começar daqui a pouco isso no Viva. Mas quando ela começa a chorar, ela só vai parar no último capítulo. A menina tinha lágrimas pra uma eternidade. Eu não aguentava mais Bruna Marquezine chorando. E quando ela começa a ver...
Nossa, Bruna Marquezine chorando.
Com o anjo, ela piora, porque ela fica chorando e falando do anjo. E eu falava, gente, alguém ajuda essa menina, porque ela não para de chorar. Me dava nervoso. Uma criança sofrendo tanto, assim.
E chorava com uma vontade, né?
Sim, não. E chorava de sair lágrima pesada, assim, chorando mesmo, não
é? Verdade, tipo... é. Chorando mesmo, lágrimas... mas são as lágrimas pesadas, assim, caindo.
Uma outra coisa que eu também que me dá raiva vendo essa crise no Viva é a Paulinha tratando o pai por ele ser porteiro. Então, me dá mais. Eu acho que me dá mais raiva do que da Doris com os avós. Porque ela trata ele com desprezo. Que eu fico com raiva querendo.
Sim.
Tira uma escola que tem piscina, tem.
Mil atividades.
E ela ali fala, ai, não quero falar com você porque você é porteiro. Ah, me poupa.
Ah, a Paulinha é chata, né? Mas assim, falando de personagem chato, só pra pegar um gancho. Que. Ah, aquela irmã do Rodrigo também, né? Quem aguenta, gente?
Marcinha, chata, né? Né?
Esqueci o nome do personagem.
Marcinha?
A Marcinha, meu Deus. Eu fico até isso, eu fico tentando entender o papel da Marcinha na novela. Eu acho que era ser chata.
Outra coisa que me incomoda na Marcinha é aquela franja, gente. Que franja é aquela?
Nossa, parecia as franjas da Thalia nas novelas dos anos 90, sabe? Tipo.
Não, parece aquela franja que você compra e coloca tic-tac, sabe? Que fica.
Cola, sim. Sim.
Qual foi a cena marcante de cada novela pra cada um, de. Tanto de Laços de Família, quanto de Mulheres Apaixonadas, e uma música marcante das duas novelas.
Vou começar por música.
Uhum.
Música marcante de Laços de Família, tipo, é uma das músicas que eu mais gosto. Não é a tal do tema da Camila, apesar de ser que é grande, o grande é o supra-sumo, né? Mas é uma música da Toni Braxton, se não me engano, que eu não vou lembrar o nome. Ela toca, assim, muito, sabe... Sem pretensão em algumas cenas da novela. Eu não lembrei da música. Mas a Toni Braxton, eu tenho CD. Gente, quem não tem CDs das novelas do Manuel Carlos, assistiu errado. Porque não tem como assistir essa novela e não ter comprado CD.
É, a música da Toni Braxton é Spanish Guitar.
Mulheres Apaixonadas, assim, é difícil porque, porra, eles fizeram Putz, pra mim é um dos melhores álbuns, assim, de trilha sonora mesmo de novela. Mas eu gosto muito de ONU, da Avril Lavigne.
Cena marcante.
Cena. Cara, cena, assim, clichê demais, Mulheres Apaixonadas, mas é a cena da morte da Fernanda, que eu acho que foi, assim, a cena da morte da Fernanda tá pra cena da Camila raspando o cabelo em Laços de Família. Acho que é o suprassumo, assim. Mas, assim, de Mulheres, de Laços de Família, cara, tem algumas cenas que eu acho que são marcantes, assim, sem ser a da Camila. Mas eu gosto muito de quando a Helena dá. Enfim, tem filho, né? Pra poder salvar a Camila e tal. Acho a cena bem, bem legal, assim, do nascimento.
As minhas músicas, né, marcantes, de Laços de Família, é Próprias Mentiras, da Débora Blando, quando a Iris aparece.
Ah, muito boa, né? Muito boa.
E eu amava as cenas da Iris, então ela aparecia tocando Débora Blando, que é o supra-sumo anos 90, 2000. Para mim era incrível. Então, Débora.
Não, a mulher.
Um beijo, você é maravilhosa.
Ah, perfeita, né?
E de.
Não, perfeita, né? Não tem como pensar em novela, em trilha de novela e não lembrar dela.
De Mulheres Apaixonadas, tem duas que eu gosto muito. Que uma que é icônica, que é Ibranato, que é a música. Você vai ouvir essa música daqui a 30 anos, você vai lembrar deles. E outra...
Cara, posso te falar uma coisa? Pra você ver o poder, né, que essas novelas do Manuel Carlos têm. Esses dias eu tava numa loja e tava tocando essa música. Então, assim, a galera meio que tá vivendo, né? Toda essa nostalgia de novo com essas músicas.
Outra coisa também, que tem uma música que eu sempre vou lembrar na novela, mesmo eu não gostando do casal da novela, que é Velha Infância, que é de Virges, e o personagem do Eric Marmon, que eu acho.
Uhum.
Que é o Cláudio. Não, acho que foi o meu primeiro encontro com Tribalistas. Eu acho essa música muito boa. E toda vez que toca, eu vou lembrar da Divisa. Assim, não tem como tocar essa música até hoje. Se passaram quase 20 anos. E eu lembro. Eu lembro até da cena. Tipo, tem uma cena específica. Que eles na praia conversando. Lembra? Sempre que toca essa música, eu vou lembrar essa cena da praia. Que é uma cena boba. Que não é uma cena marcante. Mas tocava com tanta frequência. Eu
vou... Sim, exatamente. Eu acho que a curadoria, né, pra trilha dessa novela tão incrível que, tipo assim, não é uma música, sabe, que marca. São várias. E detalhe, elas são todas músicas muito atemporais.
É, não, sim. são tão atemporais, que eu fiz uma playlist de todas as músicas do Manuel Carlos, da primeira novela até a última. Porque tinha música que eu não lembrava, que eu conhecia por causa de Manuel Carlos. Quando eu fiz essa playlist, que eu vou até colocar o link aqui na descrição do podcast, que eu falei, nossa, daí que eu conheço a música. Porque eu ouvia tanto.
Sim.
E eu não sabia que era de lá, assim, ficou na minha memória isso e eu não lembrava que era de Manuel Carlos. Como a novela influencia a nossa vida e tá no nosso dia a dia, né?
Influencia demais.
De cenas marcantes, uma que eu gosto de A Família é quando a Helena bate na Iris. Quando a Camila é diagnosticada com leucemia e a Iris vai lá discutir com a Camila. A Helena pega ela no hospital mesmo e bate nela, não sei o quê. Uma cena que eu gosto muito de Mulheres Apaixonadas, que é uma cena boba, mas é uma cena no final, acho que no último capítulo, que é a cena do beijo da Clara com a... Esqueci o nome da outra personagem. É o casal lésbico.
Rafaela.
Simples selinho. Sim, foi uma coisa tão esperada na novela inteira que eu lembro até hoje, que era, foi numa montagem de Romeu e Julieta, como o Fred não aparece pra ser o Romeu, a Rafaela é o Romeu e eles têm esse selinho no final da novela.
Sim.
Uma outra coisa também, outra cena que eu gosto muito, que é do primeiro... Eu peguei o último capítulo e o primeiro. O primeiro capítulo tem o Diogo e ele pega a Luciana e entra no quarto beijando e a Marina tá trocando de roupa pra se casar. Então, assim, eles ficam... E ela flagra essa traição e mesmo assim casa com ele.
Sim, casa.
Muito bom, porque assim, você não espera no primeiro capítulo ter uma coisa chocante. Você espera uma coisa mais tranquila. E é muito bom. E todos eles estão muito bem. O Rodrigo, o Santoro tá muito bem. A Camila Pitanga, maravilhosa.
A Paloma tava muito boa nessa novela, né?
É, a Paloma é incrível, né? Assim, qualquer coisa que
ela é muito boa, eu gosto dela.
Eu sinto falta de mais novelas.
Ela é incrível, qualquer... Sim, ela fez Malhação, né? A temporada passada.
Passada.
Pra você ver, sabe? Malhação. É, e assim, e ela é muito boa, né? Você vê que ela não mede esforços, independente de que horário que ela esteja lá. Ela se dedica bastante, assim.
Não, é... Ensinando. E ela é muito... Eu acho que ela merece todas as novelas. Merece mais novelas possíveis.
Muito. Eu tenho saudade da mãe dela. A mãe dela também é muito boa.
Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio, né? Nós fizemos um apanhado sobre um dos maiores autores de novela, que é o Manuel Carlos. A gente não poderia deixar de falar sobre ele no nosso primeiro episódio, né? Com tanta novela dele ao ar, né? Nesse momento que nós não temos novelas inéditas. E ele nem vai escrever novelas novas, então assim, é bom reviver esse momento Leblon. Sim.
Acho que foi um presente de 2020, ter duas novelas do Manuel Carlos reprisando simultaneamente. Inclusive, eu acho assim, sério, se tivessem colocado Mulheres Apaixonadas 10 horas na Globo, 9 horas na Globo, sei lá, tipo, seria bizarro.
Eu
não sei também como é que é também, né? Enfim, por conta do... Nossa, seria bizarro, seria...
A novela maior audiência no vivo até hoje, de 10 anos de canal. Bateu o recorde que era de Rosa e agora é Mulheres Apaixonadas. Então, assim, com certeza teria uma audiência muito boa.
Porque eu tinha lido alguma coisa de que novelas até tal ano não tem como mais reprisar por causa de formato, que mudou, não sei.
É, não, então, tem isso, né? Mesmo, assim, não é comprovado 100%, é porque como agora a maioria das TVs são 4Ks, o tamanho da tela não dá pra passar na Globo, né? Então eles têm que remasterizar isso. E pro Viva não. Nossa. Viva meio que não tem muito esse padrão. É, então eles usam isso. Acho que eles começaram a gravar em HD a partir de 2010. Então todas as novelas de 2010 pra cá já estão em HD. E as anteriores estão nesse processo de remasterização. Tanto que agora tá começando a aparecer algumas no Google Play, né?
Mas assim, cara, não sei se é real. Eu tinha lido alguma coisa de que ele poderia escrever uma mini novela, né, dessas das 11, com poucos capítulos, mas também não sei como é que anda o estado de saúde dele, como é que ele tá. Muito tempo que eu não vejo notícias sobre.
É, quando terminou Em Família, ele falou que queria fazer uma série baseada num livro, se eu lembro, mas nunca mais andou.
Eu não sei, ele é contratado da Globo ainda?
Eu acho que não. Não tenho certeza,
acho não. Acho que não, né? Acho que é a nova realidade. Mas uma pena, né? Que o Manoel Carlos é icônico.
Então, é isso, gente. Muito obrigado por ter quem assistiu até agora. Fique ligado que vamos ter mais episódios à frente. Se tiverem alguma sugestão, mande para avidaeumanovela@gmail.com.
Ah, gente, obrigado para vocês que ouviram até aqui. Espero que tenham gostado, né? O tema bem legal, interessante. Acho que todo mundo vai curtir. E fique aí nos acompanhando, que mais pra frente tem mais novidades, vamos falar de outras novelas e vamos também ler as sugestões de vocês e tentar fazer, como é que eu posso dizer, tentar atender os pedidos de vocês.